Então, galerinha, vamos lá. Como eu já disse, o tema de hoje é: a boa notícia chegou. Deus quer revelar-se a cada um de nós. Eu tenho um primeiro ponto para essa mensagem, que é o seguinte: o véu foi rasgado, nada pode nos separar do amor do Pai que encontramos em Jesus. O véu foi rasgado, ou seja, a lacuna que existia por conta do erro do ser humano, Deus ele resolveu com o sacrifício de Cristo. Ele nos aproximou dele novamente e nada pode nos separar desse amor. Nós não vamos falar aqui talvez ali do sistema de sacrifício, de adoração, de oferta que Deus constituiu ali no Antigo Testamento, mas é bom a gente pegar alguns pontos para a gente compreender algumas coisas daquilo que Ele tem para nós e para nos orientar, ainda mais em um tempo como esse, não é verdade? Onde você é bombardeado por notícias negativas, por perdas de pessoas que você ama, por situações de crise e divisão na sua nação, a economia estando totalmente ali talvez abalada, um cenário muito negativo. Como que a gente pode lidar com tudo isso? E eu creio que essa palavra é uma orientação para a sua vida, de não lidar somente com os momentos difíceis, mas com os momentos bons, na verdade, de trazer a sua vida para dentro dessa verdade, né? Nós não vamos falar então, como eu já disse, do sistema de sacrifício, mas em algum outro momento nós teremos essa oportunidade. Dentro da escola de ministérios também, como a gente já falou aqui, né? Hashtag fica a dica, nós teremos aulas específicas sobre isso também. O que eu quero que você entenda é que após essa lacuna que o pecado deixou entre nós e Deus, alguns homens foram separados por Deus para representar a Ele diante do povo e fazer esse ponto de intercessão entre Deus e a terra. O interessante é que Deus nunca desistiu de nós. Então, quando você vai olhar para esse sistema de sacrifício, você vai ver que Deus, Ele separou só uma classe de pessoas, só algumas determinadas pessoas, para chegar-se até Ele, para encontrar a presença dEle. E essas pessoas representavam tanto o povo diante de Deus, como Deus diante do povo, ok? Então, esse era o sistema que nós nos encontrávamos antes da beleza do Evangelho chegar até a nossa vida. Por isso que eu falo, nós somos a geração mais privilegiada que existe. Mas, pastor, olha a crise que está, não importa. O conhecimento que eu e você hoje temos sobre Deus, Abraão não tinha. Abraão não tinha o Novo Testamento nas mãos dele. Abraão não tinha as experiências que todos aqueles homens de fé, mulheres de fé, viveram ali na Bíblia, que nós podemos hoje ter, que nós podemos mergulhar, que nós podemos acreditar, que nós podemos viver também. Hoje nós somos a geração mais privilegiada que existe. Está na hora dessa geração conhecer a Deus como nunca conheceu, para que a próxima geração também venha seguir essa rota, pegar esse bastão e também receber o privilégio que nós temos hoje. Amém? Então, existia essa lacuna. Nem todo mundo podia acessar a presença manifesta de Deus, ok? Era ali preparado um culto, um momento de sacrifício, né? Mas Deus, Ele mudou tudo isso simplesmente por um motivo: Ele quer revelar-se a mim e a você. Eu acho que o grande segredo da vida de um homem bem sucedido e de uma mulher bem sucedida é realmente ter esses encontros com Deus no seu pessoal. São as experiências que eu e você viveremos com Deus, aonde nós não precisamos de um terceirizado para nos trazer essas experiências. Quando nós vivemos essas experiências, a nossa fé é esticada, a nossa crença ela com certeza vai estar muito mais madura, e a gente sabe da certeza daquilo que nos espera, porque aquele que prometeu, como nós cantamos aqui, ele é fiel para cumprir, e não tem nada que possa mudar isso. Em Marcos 15, 38 diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse era o véu que separava a humanidade da presença de Deus. Como eu já disse para vocês, existia um sistema, existia uma maneira, existia ali um templo aonde as pessoas acessavam a presença de Deus, aonde alguns sacerdotes, eles poderiam até ir até o santo lugar, mas somente o sumo sacerdote poderia acessar aquilo que era do santo lugar para o Santo dos Santos. E o que separava esses dois lugares era justamente um véu. E esse véu foi rasgado de cima para baixo, quando Jesus naquela cruz gritou: está consumado. Está consumado tudo aquilo que eu tenho para a vida do Rafael, tudo aquilo que eu tenho para a vida da família, dos parentes, daqueles que estão ao redor da igreja Filhos de Sião. Está consumado, tudo está preparado. Ou seja, ali já não tinha mais separação, ali já não tinha mais classificação de quem acessaria acessaria a presença de Deus. Como eu disse para vocês, os sacerdotes poderiam ir até ali, né? O Santíssimo Lugar, eles poderiam fazer algumas coisas ali. O sumo sacerdote poderia passar daquele véu que separava a humanidade da onde a presença de Deus era manifesta. O mais incrível é que ele poderia fazer isso uma vez por ano. Agora imagine eu e você acessando a presença de Deus somente uma vez por ano, através de outra pessoa ainda. Daria para vencer a pandemia desse jeito? Tá louco. Você acha que Deus perdeu o controle de alguma coisa? O que eu quero dizer para você é que a presença de Deus, ela está disponível todos os dias da nossa vida. 24 horas por dia. O véu não foi rasgado à toa de cima para baixo. Era Deus falando para mim e para você. Aquilo que eu tinha para a humanidade desde o começo, eu estou restaurando a partir de agora. E vocês agora podem conhecer a mim como nunca conheceram antes. Mas não agora através de uma pessoa, não através só de algum grupo de pessoas. Através de uma revelação pessoal, de uma intimidade pessoal de vocês comigo. Como eu disse, esse é o ápice da beleza do Evangelho. É o próprio Deus permitindo que a gente venha conhecê-lo. E mais do que isso, é o próprio Deus desejando que a gente o conheça, a ponto de se entregar como um sacrifício santo naquela cruz por mim e por você. Então a gente precisa se apropriar dessa beleza, a gente precisa se apropriar dessa oportunidade. Aquilo que eu falo, quando você consegue ter esse véu rasgado, né? Quando você consegue ter a sua visão limpa, você consegue enxergar que tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus proporciona, na verdade não é um sacrifício. Eu não tenho que largar algo para viver algo com Deus, na verdade eu posso correr para Deus e viver tudo que Ele tem. E quando eu olho para tudo que Ele tem, eu olho para algo que talvez era um peso que não condiz com valores, princípios, com desejo daquilo que Ele tem para mim, e fica muito mais simples. Eu falo, eu não quero mais aquilo que vai destruir a minha vida, eu quero viver o que o meu Pai tem. Mas isso só é possível se você ter uma revelação pessoal de quem Deus é. Nós somos essa geração privilegiada, nós somos aqueles que podem viver isso, nós somos aqueles que Deus levantou para isso. Então, a dificuldade de algumas coisas não está em você viver aquilo que você escutou, né? Conhecer a Deus por aquilo que falam, não está em você obedecer. Não, o negócio é que você ainda não teve uma experiência com Deus, e eu não posso ter essa experiência por você. O seu líder de célula não pode ter essa experiência por você. Não tem como você terceirizar mais o culto que Deus já mudou há 2000 anos atrás. A maneira como Deus mudou de se revelar, a maneira como Deus mudou de se manifestar. Há 2000 anos atrás, tudo bem, existia a necessidade de terceirizar a parada. Agora não, agora é você e Deus. O véu foi rasgado, o acesso está livre, o caminho está totalmente aberto para que você se achegue a Deus, para que você realmente venha viver tudo, tudo aquilo que Ele tem para você. E acessar a presença dEle, que é o que nos mantém de pé, que é o que nos mantém saudáveis, que é o que nos transforma, que é tudo aquilo que nós precisamos. As verdades de Deus, 1 Pedro 2,9, mas vós sois uma geração eleita, está falando de mim e de você, vocês são esse sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, e já estamos indo para o livro de Romanos, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa, criatura, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Legal, é muito bom escutar isso daqui. É muito legal a gente falar, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele é bom, é, Ele está no controle de todas as coisas, mas isso não é o suficiente para você viver o que Ele tem para você. Isso não é o suficiente para você trazer a manifestação, a existência daquilo que Ele tem para você. Deus não rasgou, digo mais uma vez, aquele véu à toa. Deus não abriu o acesso ao lugar da sua presença manifesta à toa. Deus quer se revelar a mim e a você. E o que nós estamos fazendo com isso? Talvez, eu não posso dizer isso porque os cenários e tudo que está acontecendo, as notícias e a própria palavra de Deus nos dá várias interpretações do que a gente pode falar sobre esse tempo agora. Não dá para definir o que é. E eu gosto disso, porque isso é depender de Deus. Eu não consigo explicar o que está acontecendo. Eu tenho pelo menos 5 interpretações desse tempo de pandemia, biblicamente falando, que eu posso trazer para nós. Então, a minha vida, mais do que nunca, está totalmente no controle das mãos de Deus. E talvez esse seja o momento onde a humanidade mais precisa se achegar a Deus, não só para encontrar a saída, mas para conhecê-lo. E ao conhecê-lo, você vai ver que para tudo tem uma saída, porque nele sim foi crucificado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vive. Nem a morte pode parar aquilo que nos separava do amor dele, não existe mais. Nós acabamos de ler, nada pode nos separar do seu amor. Quando Deus manifestou a beleza do Evangelho através de Jesus, esse foi o maior desejo do seu coração. Deus quer restaurar a intimidade que um dia ele desejou para Adão, para a humanidade, mas o pecado roubou de nós. Deus quer revelar os propósitos dele através da sua palavra, mas também quer revelar-se pessoalmente a cada um de nós. Isso é tão incrível. Tem um livro do Bill Johnson que se chama Presença, e ele fala muito da presença manifesta de Deus, que não é aquele negócio de você, poxa, Deus existe, né? Até antes de eu me tornar um cristão realmente como eu sou hoje, eu falava, não, Deus existe, Deus é legal, Deus é bacana, realmente, Deus é bom, mas é outra coisa quando você acessa a presença de Deus, quando você tem uma experiência com Ele. Você não precisa de ninguém te forçar, você não precisa de ninguém pegar na tua mão, você não precisa de uma pessoa ficar falando, não erra mais, não precisa. Eu lembro que quando a gente estava começando o nosso processo de conversão, a Nath, ela enchia a minha paciência para ir para a igreja. E hoje eu sou mais crente que ela. Brincadeira. Mas ela falava, não, vamos para a igreja, tal, vamos. E a gente, ela estava já no processo dela de conhecer a Deus, eu ainda não. Até então eu sabia sobre o Deus que ela conhecia e sobre o Deus que alguns amigos conheciam, então eu não tinha essa paixão, né? Eu via que era bom, eu via que a vida deles todos estavam sendo transformada e eles estavam pessoas muito melhores, legal, mas isso não é o suficiente, né? E aí ela falava, não, vamos. E até que eu falei para ela, não vou todo domingo para a igreja, tá doido? Tem que viajar uma hora todo domingo para estar na igreja? Vamos uma vez por mês e tá ótimo, né? Uma vez por mês, vamos que vamos. Porque eu ainda não tinha a revelação de quem Deus era. Eu ainda não tinha a experiência com a presença manifesta de Deus. E nesse livro Bill Johnson fala que o negócio não é só conhecer que existe um Deus. O negócio é conhecer o próprio Deus. Ter contato com a presença manifesta dele, isso te faz viver o que ele sonhou para você. Até o dia que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, ninguém precisou falar para mim depois daquilo. Ninguém precisou falar, vai se batizar. Ninguém precisou falar, agora vai para uma célula. Vai para o culto agora. Agora vai... Não, porque na verdade o que a humanidade precisa não é do mesmo sistema que existiu há 2000 anos atrás. O que a humanidade precisa é entender que Deus hoje, ele já abriu o caminho, só que a humanidade está parada quando deveria estar correndo para a tua presença. Para conhecê-lo. Porque ele quer se revelar a nós. E essa revelação, ela é contínua e ela não é igual para mim e para você. Ela não funciona da mesma maneira. Então, não tem como você olhar para a minha vida, para a minha experiência e querer viver a mesma coisa. Porque aquilo que é para mim, o processo bom ou ruim que é da minha vida, não pertence a você. E se você ficar olhando para mim, você jamais vai viver aquilo que Deus tem para você. Assim como qualquer área da sua vida, não só no seu relacionamento com Deus. A comparação te impede de viver aquilo que é só seu e de mais ninguém. Então, eu até compreendi a Natália, alguns amigos, até compreendia tudo aquilo. Mas a partir do momento que eu tive a minha experiência com Deus, eu falei, existe algo aqui que eu nunca vivi na minha vida. E hoje não é pelo que dizem, não é pelo que eu ouvi falar, mas é por aquilo que eu vivi. Nada pode me separar desse amor. Nada pode me separar dessa presença. Nada pode me separar daquilo que um dia o próprio Deus pagou naquela cruz para que eu me aproximasse dele. Então, não se esqueça disso. O véu foi rasgado. Nada pode separar eu e você do amor do Pai. Mas parece que nos nossos dias a gente não está vivendo isso de maneira prática. A gente não está buscando essa verdade. A gente não está realmente vivendo aquilo que Deus tem para nós, que é a prioridade sobre todas as coisas. Deus, Ele quer ter um relacionamento vivo com cada um de nós. Mas isso não funciona da mesma maneira e na mesma velocidade para todos. Então você precisa ter a sua revelação pessoal de Deus. Ou seja, você precisa ter a sua própria experiência, como eu compartilhei com vocês a minha. Porque a partir do momento que eu tive a revelação pessoal de Deus, eu entreguei minha vida para Cristo. Eu não precisei seguir um protocolo. Eu não precisei seguir um ponto A, ponto B, um ponto C de uma religião. Eu não precisei me vestir como todos se vestiam. Eu me descobri em Cristo, eu descobri quem era Cristo, e isso é o suficiente para eu continuar vivendo a vida vitoriosa que Ele tem para mim. Não por aquilo que me contaram, mas por aquilo que Ele mesmo tem me dito desde o primeiro dia que eu me encontrei com Ele. Porque quando você conhece o Santo dos Santos, você sabe como chegar-se até lá novamente, e não tem outro lugar que te satisfaça como aquele lugar te satisfaz, porque ali está a presença manifesta de Deus. E é isso que eu vejo no Evangelho, é isso que eu vejo na beleza do Evangelho. Deus, Ele proporcionou isso para toda a humanidade. Nós estamos com medo, por quê? Nós estamos em pânico, por quê? Porque nós não acessamos o amor. A palavra fala, o amor dEle lança fora todo medo. Legal, o pastor prega isso todo domingo, ele fala isso todo domingo, mas eu ainda estou com medo, por quê? Simplesmente porque eu conheço pelo que falaram, mas eu não conheço por viver. E por que que eu não busco viver? Por que que eu não me chego até essa presença? Não tem nada mais que me separe dela. Por que que eu não corro atrás dela? Por que que nós estamos caminhando no nosso dia a dia com ansiedade, com medo, com pavor, sendo que a segunda vinda de Cristo ainda vai ser melhor do que a primeira que nós já estamos vivendo agora? Eu não consigo compreender. Eu não consigo entender. Então, a única maneira que eu consigo visualizar é: nós estamos acessando a presença de Deus? Nós estamos vivendo a revelação de quem Deus é no nosso íntimo, no nosso pessoal? Porque Ele é bom demais. Ele é tão bom que Ele aceitou a mim, aceitou a você. E o mais incrível é que quando nós entramos nesse lugar, quando nós trocamos essa ideia, quando nós temos esse contato com Ele, nós nos tornamos mais parecidos ainda com aquilo que Ele é. Ele ainda faz algumas transformações na nossa vida, nos tirando aquilo que não presta e colocando aquilo que é dEle em nós. Isso é maravilhoso. Por que que a humanidade está tão perdida? Por que que a igreja ainda é tão dividida? Por que que a gente contempla tanto o nosso próprio ministério? A nossa própria placa? A gente vê diversos e diversos ministérios relevantes, mas a gente vê cada um lutando por si só. Parece que a presença de Deus não é mais a prioridade da beleza do Evangelho. Aconteceu algo conosco aqui, e cabe para esse momento aqui, veio agora no meu coração de compartilhar. Há um ano atrás, nós pegamos uma filha da casa aqui, E eu olhei para ela e falei: olha, eu gosto muito da... Não falei com essas palavras, mas foi nesse sentido que foi a minha atitude. Gosto muito da igreja Filhos de Sião, que é aqui a nossa igreja. Tenho muitos planos, muitos sonhos daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas hoje, nós como igreja, não conseguimos proporcionar aquilo que eu vejo que Deus tem para a tua vida, no sentido de você receber mais da revelação de quem Ele é. Há um ano, exatamente um ano atrás, aí eu mandei uma mensagem para um outro ministério, fora do Brasil até, falei: eu tenho uma pessoa aqui, que é um sacrifício para mim como pastor fazer isso, mas eu creio que para o crescimento e amadurecimento dela, nesse momento, é melhor ela estar aí. Então eu queria que vocês me passassem todos os trâmites que precisa para a gente transferir ela para aí, porque ela está nessa fase de vida. Aquilo que vocês têm aí é o que ela precisa para esse momento, e eu quero abrir mão da minha igreja para que ela como pessoa cresça, do meu ministério pessoal, para que a revelação de que ela tenha de Deus hoje possa ser amadurecida ao nível que eu, como pastor dela, sei que ela precisa. E aí, ficou um tempão, e agora depois de um ano eles responderam. E eles responderam tudo, passaram contato, e vai, e vai. Só que nesse um ano, aquilo que a Igreja Filhos de Sião não tinha um ano atrás, ela tem hoje. E aí eu sentei com essa filha e falei, tá vendo? Há um ano atrás eu ia abrir mão de você. Você, com certeza, era uma das principais pessoas, braços fortes aqui da igreja. Mas eu sabia que aquilo era o melhor para você. Não tivemos a resposta, mas hoje nós podemos ver que aquilo que nós estávamos buscando para você lá fora, hoje a gente tem aqui. E não é mais a mesma situação. Ela falou, verdade, hoje eu já não me vejo mais fora daqui como eu estava me vendo naquele período. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes, até como ministério, a gente puxa tanto para o nosso lado que a gente impede que as pessoas vivam a revelação de quem Deus é. A gente quer comandar a vida das pessoas. A gente quer assumir a responsabilidade que não é nossa e é das pessoas. É aquilo que eu falei para você. Talvez você não tenha tido ainda a revelação de quem Deus é, como eu tive. Isso é ótimo. Isso é plausível. Se você ficar se comparando à minha vida, você nunca vai viver a sua. Mas nós precisamos compreender que o que a raça humana mais precisa, não só grandes eventos, não estou falando contra. Quando tudo isso aqui abrir, já está ligado aí, né? 1000 pessoas, churrascão. Vamos fazer conferência, vamos fazer acontecer, vamos se encontrar com um monte de gente mesmo, e vai acontecer. Mas o que a humanidade precisa, o que aquela pessoa que frequenta a sua cela precisa, é a revelação de quem Deus é. É ela ter uma própria experiência com Deus. E o que eu estou falando para você é que Deus já preparou isso. Deus já rasgou o véu há mais de 2000 anos atrás para que isso acontecesse. Então o que nós precisamos é levar as pessoas à presença de Deus, à presença manifesta de Deus. Porque isso naturalmente vai trazer a transformação, vai trazer aquilo que elas precisam para viver como seres humanos nessa terra. E para enfrentar todas as lutas que vierem. Eu consigo ver isso muito claro quando a gente olha para a história de Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus. Eu vou até compartilhar com vocês um pouco aqui. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, subiu em uma árvore para o ver, porque havia de passar por ali. Então, vamos olhar um pouquinho para o contexto aqui e trazer para aquilo que a gente está falando. Jesus já era conhecido, Jesus já era famoso, já algumas pessoas o colocavam como o Messias, né, enviado para resgatar a nação de Israel, para tirar o povo daquele sufoco, daquela opressão romana. Ele já tinha a sua fama de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. E ele está entrando em Jericó. Ele está passando por Jericó e ele está continuando o seu ministério, né? O pouco tempo que ainda restava para ele aqui na terra, nessa sua primeira vinda. E Zaqueu, uma pessoa comum, como eu e você, ele tem um despertamento. Só que isso me chama muita atenção. Isso me chama muita atenção da maneira como esse despertamento aconteceu e de como se desdobrou toda essa história. E eu quero trazer isso para nós. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, provavelmente, como eu disse, Jesus já era famoso, né? E aquilo que Jesus poderia fazer, né? Só que ele teve uma curiosidade não sobre o que Jesus talvez ele poderia dar. A Bíblia é bem clara que diz que ele queria conhecer Jesus. Ou seja, já existia a orientação de que o Messias estava na terra, como eu estou te dando a orientação de que não existe mais nada que pode separar da presença de Deus. Só que Zaqueu, ele teve uma atitude. Ele foi conhecer a presença manifesta de Deus, que era o próprio Jesus. Ele foi com esse coração em expectativas para conhecer quem era Jesus. Será que no meu e no teu dia a dia a gente está correndo para esse sentido? Será que a gente está indo para essa direção de conhecer mais e mais a Deus? A quem Deus é? Se eu estou falando que o ápice da beleza do Evangelho, a prioridade de Deus, quando Ele fez tudo o que Ele fez por mim e por você, era revelar-se a nós? Será que nós estamos correndo nessa direção. Nós não podemos limitar a beleza do Evangelho. As boas notícias dizem que podemos conhecer Jesus, não mais pelas outras pessoas, e sim por um relacionamento íntimo com Ele. Quando Zaqueu fez o que fez, coloque-se nessa história. Subiu naquela árvore, um louco, um maluco. Por isso que eu consigo compreender tantas pessoas malucas que fazem de tudo pela presença de Deus. Porque eu sou mais um desses. Ele não mediu esforços. Ele não mediu circunstâncias. Ele não olhou para ele mesmo e nem para quem estava ao redor. Ele buscou a Jesus. Não estou menosprezando aqui o corpo de Cristo, a igreja, né? O seu líder de célula, aquele que cuida de você, que orienta. Não, não é isso. Até mesmo porque, sem balela nenhuma, quando você conhece a Deus, você vê que tudo isso é importante. O problema não é, ai, eu odeio a igreja, ai, eu não sei. Não, o problema é que você não ama Deus. Essa é a verdade. Porque quem ama Deus e quem teve essa experiência com Deus, sabe que também vai passar a amar aquilo que ele ama. Então não é tipo, ai, a Bíblia fala sobre perdão. É, Jesus ensina sobre perdoar. Não. Você passa a perdoar porque você teve um contato com a presença de Deus e você não quer abrir mão disso por nada. E você compreende que Deus te perdoa a tal ponto que o mínimo que você pode fazer é perdoar quem te feriu na igreja. Deus amou a igreja a tal ponto que ele levantou o seu filho como o próprio noivo da igreja. E você também não tem como viver fora dessa realidade. O problema da humanidade não está com as crises pessoais. O problema da humanidade está com as crises com Deus. Porque eu sei que a igreja tem defeito, que fulano A tem defeito, que pessoa A tem defeito. Eu sei. Mas eu sei que Deus os amou. E todos os dias eu estou acessando a presença de Deus e Ele também está me amando. E não tem como eu refletir outra coisa que não seja aquilo que Deus é. Então, nós precisamos buscar a Deus, a revelação de quem Deus é. Ao mesmo tempo eu consigo compreender essas pessoas. Aquelas pessoas que metem pau na igreja. É normal. Por que que é normal, pastor? Porque elas nunca conheceram a Deus. A Natália queria que eu ficasse socado na igreja. Ela tinha conhecido a Deus, ela estava tendo experiências com Deus. E eu falei, uma vez por mês. Existem um monte desses ainda por aí, que talvez nem sabem que um dia vão se tornar pastores de uma igreja relevante na terra. Então a gente precisa compreender que o que as pessoas precisam é conhecer a Deus. Simples assim, mas tão profundo. E só a beleza do Evangelho pode nos proporcionar isso. Nós temos essa boa notícia, igreja. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus. Mas o que nós faremos a partir disso? A notícia chegou. Jesus está entrando em Jericó. O Messias, o escolhido, o Filho de Deus. É, a multidão está o acompanhando. Existem sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Eu tenho certeza absoluta que teve outros publicanos que não foram até Jesus naquele dia. Mas Zaqueu falou. Eu vou correr para a presença manifesta de Deus na terra, que é o próprio Cristo. O que eu e você como humanidade estamos fazendo nessa pandemia, aonde a gente tem talvez a maior oportunidade de conhecer a Deus como a gente nunca conheceu? Está na hora da gente correr para Jesus. O véu foi rasgado. Sabe, Deus não se limitou. Ele não olhou para o seu estado atual. Ele não olhou para aquilo que você tinha de bom. Ele apenas fez de tudo o que poderia fazer por uma única necessidade que tinha no seu coração: tornar-se conhecido pelos teus filhos. Zaqueu correu para conhecer pessoalmente Jesus. Conhecer pessoalmente Jesus é o que ele mais desejava naquele dia. Você já percebeu aqui que na história de Zaqueu não precisou ninguém falar para ele, vamos para a igreja? Não precisou ninguém falar, aí você tem que ir para a célula. Você tem que mudar de vida. A sua vida está destruída. Você precisa, se você não mudar. Não precisou. Ninguém precisou falar para mim, pelo contrário, eu enfrentei resistências e mais resistências pelo amor que eu tive a Deus quando eu o conheci. Ninguém precisou falar, Quando nós temos a experiência de conhecer a Deus no nosso pessoal, ninguém precisa nos obrigar a nada. Nós não olhamos mais, ai, é um sacrifício viver com Deus. É uma oportunidade, é ali que eu encontro força, é ali que eu encontro prazer, é ali que eu encontro alegria, é ali que eu encontro vigor, é ali que eu tenho a certeza absoluta que não tem vírus algum que é maior do que aquele que me chamou para ser teu filho. Para de balela. Vamos conhecer e buscar a Deus. Ai, olha, agora vai ter batismo. Você tem que se batizar. Gente, meu, você quer quanto? R$50 para se batizar? Brincadeira. De verdade, que evangelho frajuto é esse? Existe uma presença manifesta. Existe uma presença que ela é real. O véu foi rasgado. O sacrifício já foi feito. Nós temos livre acesso. Quantas notícias tristes estão nos bombardeando nesses dias. Agora, como está o nosso coração em tristeza? Não tem como. Eu não posso ser hipócrita com você de subir nesse lugar aqui e falar para você que eu estou triste. Porque na presença dele eu encontro alegria. Na presença dele eu encontro força. Na presença dele eu entendo que tudo isso que a gente está passando é só mais um pequeno espaço da nossa história. E o melhor dele está por vir. Abalado ficamos. Sentimos as perdas, sim. Queremos que as pessoas que estão ao nosso redor não se vão, é claro. Mas isso não movimenta a nossa vida. O que movimenta a nossa vida é estar com Ele. O que movimenta a nossa vida é acessá-Lo. O que movimenta a nossa vida é ter uma revelação pessoal do mesmo Deus que foi Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. É o mesmo Deus que é o nosso Deus. Por que que quando não existia a Bíblia falava tanto em que uma geração contasse a outra geração os feitos maravilhosos de Deus? Porque não tinha o que ler. A Bíblia ainda não existia, como eu disse para vocês, Abraão não tinha uma Bíblia. Não tinha aonde ver a experiência de outras pessoas. Então as pessoas contavam aquilo que Deus estava fazendo para que não se perdesse o que Deus era. E hoje parece que a gente precisa que pessoas fiquem contando para nós que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom. Enquanto Deus está falando, nossa, eu queria tanto eu mesmo te contar isso. Eu queria tanto eu mesmo te revelar o meu coração. Eu queria tanto eu mesmo dizer que eu não perdi o controle para pandemia alguma e a tua vida está na palma das minhas mãos. O véu já foi rasgado. Zaqueu entendeu aquilo. Eu não preciso de ninguém para ir até Jesus. Ele não está olhando para quem eu sou. Algumas pessoas vão dizer na sequência, ele era realmente um ladrão. Porque os publicanos tinham essa forma de cobrar os impostos mais do que realmente eram os impostos. E pegarem ali, né, um caixa dois para si. A palavra diz que ele era um homem de muito dinheiro. Ele não olhou, eu sou um homem bom. Não, ele não olhou para si mesmo. Ele foi para Jesus, para o lugar certo. A beleza do evangelho é isso. É, nós podemos se achegarmos a Deus e conhecê-Lo verdadeiramente da maneira que Ele é e como Ele quer se revelar a nós. Corra hoje para esse amor. Mergulhe hoje mais do que ontem em sua Bíblia. Ore como nunca orou antes. Faça da sua busca por conhecer a Deus a maior prioridade da sua vida. A maior prioridade da sua vida. Eu não vou dizer mais uma vez. Não tem como você vencer as crises se a sua busca e o seu contato, a sua relação, a sua experiência com Deus não está aqui na prioridade da sua vida. Você não vai conseguir andar com uma cabeça vitoriosa, com uma mente do céu, se você só vive na terra. Não tem como. O véu foi rasgado. A segunda coisa que eu quero trazer para você é que Deus conhece o nosso coração e Ele revela-se a quem o busca. Deus conhece o nosso coração e Ele revela-se a quem o busca. Vamos continuar, Lucas 19:5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, quem é esse que vai ficar então entrando e se hospedando na casa de um homem pecador? Olha só que incrível isso. Nós podemos ter a revelação de Deus através da história. Ou seja, Zaqueu sabia a historinha que estavam contando sobre Jesus. Nós conhecemos, às vezes, a Bíblia só sobre as histórias bíblicas que tem ali. Mas nós nunca temos a experiência do Deus vivo falando conosco. Nós podemos olhar para grandes avivalistas e falar: Deus fez grandes coisas na história até hoje, levantou grandes homens de Deus. Então nós podemos ter a revelação de Deus através da história. Nós podemos olhar para a natureza e falar: uau, olha como Deus se revela. Somente um Deus tão bom e tão poderoso poderia criar tudo do jeito que é, sincronizado da maneira que é. Nós podemos ter a revelação, sim, de Deus através da natureza. Nós podemos ter a revelação de Deus através de um monte de coisa, mas o maior desejo do coração dele é nós termos a revelação de quem ele é no nosso íntimo, no nosso pessoal, para que verdadeiramente aquilo que ele tenha para nós seja manifesto. É isso que nós precisamos e é isso que Zaqueu recebeu naquele dia. Ó, está entrando Jesus em Jericó, aquele que cura, aquele que produz milagres. As histórias tinham chegado até aquele lugar, mas Zaqueu chegou em um nível muito maior que a multidão que estava naquele lugar, porque Zaqueu buscou a Jesus. Zaqueu não mediu esforços para buscar a presença manifesta de Deus. Então Deus conhece o meu e teu coração. Deus não é bobo. E quando nós buscamos essa presença dele, ele se revela a nós, como se revelou a Zaqueu no pessoal. Jesus não olhou para ninguém, Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, falou o nome do cara. Quem falou que era Zaqueu para Jesus? Sabia que Deus sabe o teu nome, ele quer te chamar pelo teu nome, ele quer ter intimidade contigo, ele quer se revelar a você. E esse, como eu já disse, é o ápice da beleza do evangelho. O que você está procurando nos seus dias? Você deveria estar procurando loucamente somente isso, porque todas as demais coisas vêm a partir disso. É natural você se dar bem no teu trabalho, você se dar bem na tua vida financeira, você se dar bem na saúde, você se dar bem na família, você se dar bem em todas as áreas, porque você não está mais andando por si, você está andando por aquilo que você tem contato, e você está tendo contato com a presença manifesta de Deus. É natural. O maior desejo do coração do Pai é revelar-se a nós como ele se revelou a Zaqueu. Uma revelação pessoal. Você sabia que antigamente eu ficava bem estressado com algumas ovelhas? Eu falava assim: essa infeliz não consegue mudar. Está 30 anos já na igreja e não muda. E eu vou ser totalmente vulnerável para vocês. Hoje eu não vejo assim. Hoje eu olho e falo: Deus, revela-se essa pessoa. Eu não tenho como viver a revelação pessoal que Deus tem para cada uma das ovelhas que ele confiou no meu cajado. E o que eu tenho e eu quero provocar você é: busque a Deus como você nunca buscou. Olhe para Deus. Existia, como eu já disse, uma multidão naquele lugar. Mas foi o dia de Zaqueu. Quem sabe hoje não é o seu dia? Ai, pastor, isso quer dizer que Deus, ele só pode se revelar uma pessoa de cada vez? É claro que não. É claro que não, mas é nítido que naquela história, naquele contexto, ele se revelou no individual só para Zaqueu, porque tinha uma multidão ao teu redor, inclusive uma multidão que o criticou quando ele olhou para Zaqueu e falou que ia entrar na casa de Zaqueu e ficar na casa de Zaqueu naquele dia.
Ah, mas ele vai se hospedar na casa de um pecador?
É assim que as pessoas fazem, mas Jesus não, ele é maravilhoso. E como eu disse, ele conhece o teu coração. Existiam muitas pessoas, porque só para Zaqueu houve aquela revelação no íntimo, no pessoal. A Bíblia mesmo nos diz, vamos voltar para Lucas 19:3. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Olha a diferença do coração. Olha a diferença da intenção. O cara quase se matou, não por aquilo que Jesus poderia fazer. Ele procurava ver quem era Jesus. Eu e você estamos tão preocupados com o nosso milagre que a gente já não tem mais tempo para conhecer Jesus. A gente já não tem mais tempo para buscar ver quem é Jesus. A gente está tão atolado, fazendo das nossas vidas essa loucura para buscar os nossos sucessos pessoais, que a gente deixa de procurar ver quem era Jesus. A multidão cercava Jesus para receber algo, mas Zaqueu tinha um interesse diferente. Ele queria conhecer a Jesus. Tem crente tão preocupado em viver a sua vitória que não tem tempo para conhecer a Jesus. São pessoas vivendo atrás de um véu que não existe mais. Pessoas vivendo atrás de um véu que não existe mais. O véu foi rasgado. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, ela é única para cada um de nós. É natural, sem ser forçado, organicamente, quando o conhecemos, conhecermos o desejo dele para nós e naturalmente vivermos a vida que ele escreveu sobre nós. Então pare de procurar aquilo que talvez você ainda não tenha, a solução para alguma área da tua vida, e comece a procurar a Jesus. Mude a rota do teu coração e você vai ver que não tem lugar melhor para viver. Tudo acontece naturalmente. Eu tenho dois filhos, como eu já disse. O meu filho, o meu primogênito, Benjamin, ele gosta de fazer algumas coisas e outras ele tem que fazer obrigado. E é incrível como ele ama construir. Ele é um construtor. Eu falei para ele, você vai ser um engenheiro, né? Você tem que pegar umas dicas com o tio Marcelo lá, não é possível. Ele ama construir, cara, ele ama. E é umas construções mais da hora que a outra, você tem que ver. Eu essa semana até postei um calendário que ele fez. E é tinta, é cola, é parafuso, é madeira, é coisa reciclável. Lá não pode jogar nada fora. Se você for jogar alguma fora, ele, não, eu vou usar isso daí. E é incrível ver quando ele está no momento de construção dele, ele não precisa de nenhuma voz ficar falando o que ele tem ou o que não tem que fazer. É natural. É orgânico. É prazeroso para ele. Por que eu estou trazendo essa história? Porque é assim quando você busca Jesus e não o seu sucesso pessoal. E não os milagres que Jesus pode te dar. É natural. Você busca Jesus, você o encontra. E você encontrando o dono do milagre. O milagre é natural. É um estilo de vida. Todo dia vivendo milagre. Todo dia vivendo milagre. Você para de se preocupar com algo. Coloca nas mãos do Pai. E o Pai cuida para você. É incrível viver essa vida com Jesus. É incrível viver aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos entender e compreender. Pastor, é errado querer os milagres que vêm de Deus? Claro que não. O próprio evangelho é um milagre. Você estava indo para o inferno, agora você vai para o céu. A beleza do evangelho nos proporciona viver milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Mas quando tudo isso é muito mais importante do que Deus, pegamos aquilo que é o maior desejo do coração do Pai e jogamos no lixo. Quando todas essas demais coisas se tornam mais importantes do que o próprio Deus, a gente pega aquilo que Ele mais sonhou para nós e fala, isso não tem interesse algum para a nossa vida. E a gente joga isso no lixo. Qual que é o maior desejo do coração do Pai? Que seus filhos vivam sim. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Vençam a pandemia. Vençam a crise política. Vençam a crise econômica. Mas amando a Ele sobre todas as coisas. Deus não divide eu e você com nada e muito menos ninguém. O maior desejo do coração dele é revelar-se a nós. E é por isso que ele nos proporcionou a beleza do evangelho. É por isso que o véu foi rasgado de cima para baixo. É por isso que ele sacrificou-se naquela cruz por mim e por você. E é por isso que nele ele já nos deu a vida vitoriosa sobre todas as coisas. Para que a gente não se preocupe tanto e a gente venha viver mais a relação com ele e não tanto a nossa guerra pela nossa vitória. O maior, eu sempre falo isso, o maior estado de vitória em uma batalha espiritual é você saber quem você é e aonde você está. Porque mesmo talvez com um canhão na mão guerreando com as suas orações, jejum, você sabe que Deus já te deu vitória e o seu coração está em paz. E é paz que excede todo entendimento. Aí eu lembro da minha outra filha, Maria. Toda vez que eu olho para Maria, Deus fala para mim. Essa é a manifestação da paz que excede todo entendimento. Na guerra, sabendo que já ganhou. Mesmo com um exército muito maior na tua frente. Por que isso? Porque eu conheci a Deus. Eu não tenho como viver diferente. Ele já me estragou. É que nem uma peça de quebra-cabeça que não faz parte daquele quebra-cabeça. Eu não tenho como pensar diferente. Deus mudou minha mente. Já era. Ele me deformou. Ou melhor, ele me colocou no estado original. E não adianta mais eu querer encaixar no quebra-cabeça desse mundo, do pensamento dessa terra, das coisas dessa terra. Eu tenho certeza absoluta, falei isso para uma pessoa essa semana, Deus sabe o dia de me recolher. E eu não vou falar, Deus, você está errado. Se o melhor que Ele tem, para mim, é a realidade da minha vida, Deus está certo. Deus está mais do que certo, não tem como eu lutar com aquilo que é o melhor. E como você sabe o que é o melhor? Por aquilo que você leu? Por aquilo que te falaram? Pelo culto da semana passada? Não! Eu escutei a voz dEle. Eu tive uma revelação pessoal de quem Ele é. Eu o busquei sim no meio da multidão. Eu fiz algumas coisas que talvez algumas pessoas não fariam. Mas Ele olhou para mim e falou, Rafael, eu conheço seu coração. Agora é hora da gente ter um outro nível de intimidade. E começar a tratar coisas só aí dentro dessa sua casinha. É isso que a humanidade precisa. É isso que muito crente dentro da igreja precisa. Está 20 anos na igreja. E sofre. Acabei de falar para vocês do testemunho que eu tive de liberar uma pessoa para outro ministério. E foi ali um negócio muito... Meu, eu chegava aqui, eu olhava essa mesma pessoa que eu estava enviando, limpando a igreja sozinha. E quem é aqui da nossa família sabe que aqui é meio dolorido limpar sozinho. Eu já limpei aqui sozinho. Fiquei 3 semanas ruim. O pé doendo com as costas quase travadas. Aí já é um pouco da idade também, né? Não vale considerar. Mas é natural, velho. Você fica apaixonado, você faz loucura. Ó, eu falei, hoje de manhã eu falei pra minha esposa assim, né? A gente sempre procura conversar, ver se tá tudo bem. Eu falei pra ela assim, tá tudo bem? Ela tá, e ela pergunta pra mim, tá tudo bem? Como que você tá? Tá. Aí eu falei assim pra ela, ó, tô bem. Hoje eu tô mais apaixonado do que ontem. E menos do que amanhã. Aí ela deu risada. Por que que eu tô falando isso? Porque uma pessoa apaixonada não tem limites. Você faz loucura. Essa pessoa que eu estou citando para vocês, do testemunho próprio da igreja Filhos de Sião, eu não precisei falar para ela. Eu não precisei nem falar, por que que você não faz parte da escala de limpeza? Porque algumas pessoas falam, né, que começar o ministério, começa pela limpeza, para ver como que você é, como que é e tal. Não, aqui não tem isso, quem quiser fazer, faz. Para mim é o seguinte, eu sempre falo a mesma coisa para todo mundo. A oportunidade está aí, Deus está fazendo coisas nesse tempo, você vai ficar parado? Ela estava apaixonada, eu estou apaixonado por Jesus, eu sei, tem crise, tem política. Eu queria estar pregando para a galera aqui, calor humano, todo mundo dando glória a Deus e tal. Não estou menosprezando você que está em casa, pelo contrário, senão eu nem estaria aqui. Tem um monte de coisas acontecendo, mas eu não estou nem aí, eu estou apaixonado por Jesus. Ele me escolheu, eu tive uma revelação pessoal de quem Ele é. Eu não preciso de outras pessoas para dizer aquilo que eu tenho que mudar, porque quando eu dobro o meu joelho, Ele mesmo fala, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso. E você também tem isso aqui muito de bom, ao contrário das pessoas que só falam que você precisa mudar, mas nunca te elogia por aquilo que você faz de bom. Jesus é maravilhoso. Zaqueu viveu isso. Zaqueu teve essa experiência porque ele buscou a Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Sabe, não é o que dizem sobre você, não é o que você é. É o que o Pai tem para você. E o Pai tinha uma mudança de vida naquele dia para Zaqueu, porque o coração de Zaqueu estava ardendo por conhecer a Jesus. Como que está o coração da igreja na terra? Ah, eu quero mudar da direita para a esquerda, eu quero mudar da esquerda para a direita, para o centro-direita. Ah, o governo... Não, e não para para escutar a Deus nem 10 minutos do seu dia. Para buscar quem Deus é. O véu foi rasgado e é uma geração que vive atrás de um véu que não existe. Não existe. Eu tenho certeza absoluta que pode ser o presidente que for, ainda quem é o rei da minha vida é Jesus, e esse rei não perde para nada. Para nada. Isso só é cessado quando você tem uma revelação de quem ele é. Essa revelação, igreja, ela é crescente, ela não serve. Não adianta eu viver da revelação que eu tive de quando eu tive meu primeiro encontro com Jesus. É aquilo que eu falei para minha esposa, eu estou mais apaixonado do que ontem e menos do que amanhã. ela é crescente, ela vai aumentando, você não pode parar de buscá-lo, não é porque você o encontrou uma vez que já está o suficiente. Na verdade, a vida do cristão deveria se basear nisso, buscar e buscar e buscar conhecer quem é o teu Deus. E naturalmente a vida do cristão vai trazer as outras coisas que essa terra ainda nos pede para viver e para manifestar. Eu creio de verdade que não foi sem propósito, igreja, que Zaqueu viveu tudo isso. Eu creio de verdade que Deus, ele quer mostrar muitas coisas aqui para nós através da vida de um homem pecador, incomum, como eu e você, com algumas coisas que aos olhos humanos podem ser boas, outras coisas que podem ser ruins. Eu creio que Deus quer nos mostrar que, sim, o maior desejo do coração dele é que a gente venha procurar a conhecê-lo. E o ápice, mais uma vez, da beleza do evangelho é a gente poder viver isso. A gente não podia. Até aquele período lá, é que Jesus era o próprio Deus manifesto na terra, né? Mas ainda existia um sistema onde somente o sumo sacerdote acessava a presença de Deus na terra. Por que será que os discípulos precisaram dessa presença manifesta para ir até Samaria e depois até os confins da terra? Porque não dá para viver grande comissão, não dá para viver propósito, não dá para viver nada daquilo que Deus tem para nós, se nós não tivermos a presença manifesta de Deus, se nós não acessarmos essa presença. Mas Ele é bom e Ele derrama sobre toda a carne o Teu Espírito Santo, amém? Para fechar, a bondade do Pai é acessada quando nós temos a revelação pessoal de quem Ele é. Vocês lembram do que falavam a respeito de Zaqueu? Deixa eu voltar aqui um pouco mais. Lucas 19:7. Olha o que falavam a respeito de Zaqueu. E vendo tudo isto, que Jesus falou, Zaqueu, desce daí, cara. Está na hora da gente ter uma intimidade. Está na hora da gente viver alguma coisa. Vamos ter algo mais aqui pessoal. Murmuravam, dizendo: como pode se hospedar na casa de um homem pecador? Como pode entrar na casa de um homem pecador? Isso era o que diziam a respeito de Zaqueu. Só que Zaqueu, ele acessou a bondade de Deus, que não tem a ver com aquilo que eu e você somos ou deixamos de fazer, a partir do momento que ele teve a revelação pessoal de quem Deus era. Essa é a beleza do evangelho. Não é nada daquilo que dizem a seu respeito, não é nada daquilo que você pensa sobre si, mas é aquilo que Deus tem para você. Então busque-o, busque-o, tenha uma revelação pessoal, tenha uma revelação pessoal. É até incrível o processo. Eu até escrevi aqui, eu creio de verdade que não foi sem propósito que Zaqueu subiu naquela árvore, e subir naquela árvore foi a forma que provocou ele viver o que viveu. O véu foi rasgado. Eu consigo enxergar um aprendizado. Quanto mais o nosso coração está interessado em conhecer a Jesus, mais alto eu e você subiremos. Níveis maiores alcançaremos. É aquilo que nós aprendemos através da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino nessa terra. Porque nós buscamos não ao reino, mas o dono do reino. E nós subimos, 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 e já vemos que não temos outro lugar que nos satisfaça mais do que o lugar que nós encontramos em tua presença. E eu não tenho como falar para você que existe uma vida vitoriosa diferente dessa que eu estou vivendo. Eu só consigo enxergar a vitória em meio a tanto caos quando eu olho da percepção desse lugar alto que eu encontrei, e não mais da percepção desse lugar que eu ainda estou vivendo, mas que não é a minha casa. Não é o lugar que Deus tem para mim. A beleza do evangelho é poder conhecer mais e mais sobre Deus todos os dias e a cada geração. Zaqueu teve uma revelação pessoal de Jesus. E naquele dia sua mentalidade, por consequência a sua realidade, mudou. Ele trouxe à existência na terra as verdades que já estão disponíveis no céu. No céu é como eu disse no começo da pregação, não é que Deus vai fazer, Deus já fez, é diferente, não tem passado, presente, futuro, já está tudo consumado. Naquele dia, Zaqueu tendo uma revelação pessoal de quem Jesus era, ele trouxe à existência aquilo que Deus já tinha no céu a seu respeito, uma mudança de mentalidade e de consequências de verdades daquilo que Deus já tinha sonhado para ele. Vamos ler, Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Alguém precisou falar para Zaqueu assim: Zaqueu, você é um ladrão, está na hora de você se consertar. Não. Precisou de um... Não. Deus falou com ele porque ele teve uma revelação pessoal de quem Deus era. Ele mesmo teve a mudança de mentalidade a partir da renovação do próprio Espírito de Deus, que estava ali dentro dessa revelação pessoal. O que as pessoas precisam é isso: conhecer a Deus. E Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, pois este também é filho de Abraão. E aí não dá tempo de pregar sobre tudo isso que existe por trás de ser um filho de Abraão. Mas todas as promessas de Deus para o teu povo escolhido estão sobre Abraão. Ou seja, não busquei milagre, não busquei solução, não busquei sinais, não busquei maravilhas. Busquei a ver quem Deus era. E naturalmente, tudo que Deus promete em sua palavra, ele me deu. Nessa casa também tem filho de Abraão. Zaqueu, a partir de agora, dessa revelação pessoal, eu preciso dizer quem você é. Você é filho de Abraão. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu é manifesto na sua vida. Você tem propriedade, herança garantida disso tudo. Pare de buscar os milagres. Busque a Deus. Você vai ver que você buscando a Deus, ele vai, em alguns momentos, até falar: para com isso, você está querendo uma coisa que não tem nada a ver daquilo que eu tenho para você. Olha o que eu tenho para você. Aí você fala: uau, é muito melhor do que o milagre que eu estava buscando. Deus é perfeito. Deus é perfeito. A sua verdadeira realidade é vivida a partir da revelação pessoal que você tem de Deus. Se você contemplar a Deus, você se tornará aquilo que você está contemplando. Pai Nath Ribeiro, que sempre fala isso. Deus, ele quer se revelar. O principal motivo do evangelho é esse. A pergunta é: como será a sua vida daqui em diante? Como você vai viver os seus dias, as suas prioridades? Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Salmos 24:5-6 diz: e receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amós 5:4, assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Ai, mas a morte está ao nosso redor, a morte está aí. Deus venceu a morte. Busca a Deus nesse momento como você nunca buscou. Busca Ele como você nunca buscou. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos teus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o teu pecado e curarei a tua terra. Deus quer tornar-se conhecido. E a beleza do evangelho é: nós podemos conhecer a Deus. O véu foi rasgado.